Mas onde está, então, esse engano? Em que consiste esse engano? O engano dessa consciência moral consiste numa compreensão errada do que é o sumo bem. Ou seja, se a consciência moral é precisamente, né, uma articulação entre moralidade e felicidade, liberdade e natureza, então essa consciência moral não pode escolher um lado e negligenciar ou mesmo eliminar o outro lado. Os dois lados são lados constitutivos dessa consciência moral, né? Mas a manobra dissimuladora dessa consciência moral é precisamente fazer com que essa identidade entre lei moral e lei natural ocorra, mas ao fazer isso tem lugar o desaparecimento da moralidade, tem lugar então uma situação em que o âmbito moral simplesmente é varrido, é eliminado. Ora, se esse âmbito moral é varrido, é eliminado, não existe consciência moral. Quer dizer, nesse sentido, essa consciência moral, com esse tipo de ação e interpretação do sumo bem, ela está caminhando para a sua implosão, para a sua destruição, para o seu fim. Quer dizer, ela substitui um erro por outro erro. Começa criando um abismo entre natureza e dever. Esse abismo não pode ser mantido. A ação tem que ser empreendida. O dever tem que se tornar efetivo na natureza. Ora, quando ela percebe isso, ela comete um outro erro, que é entender uma identidade entre lei moral e lei natural. E essa identidade é o que constituiria para ela o sumo bem. Mas isso é um equívoco, isso é uma manobra dissimuladora que destrói a própria moralidade. E ao destruir a própria moralidade, destrói a própria consciência moral, porque a consciência moral é uma articulação, uma coordenação entre liberdade e natureza. Então, ao término dos 620, nós temos o fim dessa, pelo menos dessa descrição dessas experiências, da primeira experiência da consciência moral aqui no âmbito do capítulo de dissimulação. E o próximo capítulo, ou melhor, o próximo parágrafo, o parágrafo 621, ele vai fazer o comentário dessa primeira experiência da consciência moral no capítulo de dissimulação, primeira experiência que começou no parágrafo 618, avançou até o 619 e terminou no 620. Como é típico nesse texto da fenomenologia, há um comentário agora sobre essa experiência, mostrando a expectativa inicial, a tese inicial e o resultado efetivo da experiência, essa oposição entre o ponto de partida e aquilo que foi realizado, o resultado da experiência. E com isso, então, vai ser feita a passagem para a segunda experiência desse capítulo, que começa no 622. Então vamos ver, né, agora, nesse parágrafo 621, qual que é o balanço dessa primeira experiência feita.